Rádio Universitária do Minho. Braga, 97.5.
Pop-up. Tudo o que nos faz sair de casa passa pela Room. Dos palcos à arte urbana, nada fica de fora. Às quartas, entre as 18 e as 19 horas, picamos o ponto nos 97.5.
Ora viva, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um pop-up, mais uma véspera de feriado, Pedro.
Pois é, é bom para ti.
É bom para mim, pois é, eu vou de férias.
Eu vou esta semana.
É, tu estiveste na semana passada, eu vou nesta e confesso que estou bastante agradada com o facto de ir de férias e porque também temos um fim de semana prolongado, né? Neste caso, incrível, cheio de propostas.
Em cheio, exatamente.
O que é que vamos ter para hoje, Pedro?
Para hoje temos os HomeWise, que apresentam o resultado do trabalho da casa. Temos aqui dois dos elementos já em estúdio da banda. O concerto é na Black Box do Generation, hoje às 21h15. Vamos também passar pelo Teatro Circo, no sábado toca lá o Captain Boy, vai apresentar o seu mais recente EP, Música de Meias, e ainda os concertos da plataforma Pandemónio, que regressam para uma segunda edição. Sexta e sábado, o auditório do Centro de Juventude de Braga recebe 4 espetáculos.
Pois é, mas olha, como de costume, antes de HomeWise, vamos a uma proposta musical, a Greedy Peng. Ela chama-se mesmo assim, Greedy Peng, é um vintage neo-soul, um hip-hop super descomprometido, uma influência super vincada no reggae, com laivos super jazzísticos e laivos dub. Ela é tudo, é uma mistela que a detonar este verão para estas paragens, pelo menos. É uma artista londrina que nos apresentou então Man Made na passada sexta-feira, editado pela AMF. Ela é assim, tem uma música muito... Ela própria reflete a música, ou melhor, a música reflete a artista, super desembaraçada, confiante, sem papas na língua, super sedutora, super funky. Ela condena, nas suas letras, condena atos de racismo, abuso de autoridade, apela ao amor e à união do coletivo. E tem um temaço, ou melhor, tem um disco que mais parece um calipo de morango, acredita. É excelente. Vamos ouvir, vamos ficar só com um teminha mesmo bem pequeno antes da conversa com os HomeWise. É a Greedy Peng.
It's very physical, but metaphysical and mystical. I know we're not in your peripheral, but find it difficult to miss you. This sound is physical, it's very physical and literal, but metaphysical and mystical. I know we're not in your peripheral, but find it difficult to miss you. This sound, this sound, this sound. And literal, but metaphysical and mystical. I know we're not in your peripheral, but find it difficult to miss you. This sound is sensual and plentiful, alchemical. It's medicine and medical, like medicine. Now open wide and let it in. This sound is sensual and plentiful, alchemical. It's medical, like medicine. It's medicine. Now open wide and let it in. This sound. Now open wide and let it in. This piece of medicine. You know your soul needed it from the very beginning. And now you're listening. You hear the truth in it. Your little toes telling you you got to move to it and groove to it. So groove to it. You got to groove to it. This sound, this sound,
this sound. É assim que Greedy Peng apresenta o seu disco Man Made. Vão espreitar porque é delicioso. Entretanto, vamos então à conversa com os HomeWise. Vou só pôr aqui um paninho de fundo. Bem-vindos. Omiwise, quer dizer, temos o Miguel Santos e o João Machado cá connosco. A restante banda deve estar ainda no Generation a acertar assim, os últimos pormenores. É um prazer ter-vos por cá. Bem-vindos à Room e ao Pop-Up. Portanto, para quem não sabe, os Omiwise são uma banda bracarense de bom rock progressivo, art folk. Bom, não sei, vocês poderão dizer melhor. Têm tido um percurso super estável, com concertos que convidam assim, uma imersão e assim, bastante a uma viagem. Este terceiro disco, Wind and Blue, que sairá, presumo, este outono, também depois poderão dar assim, umas dicas, resulta da experiência do trabalho de casa. Aqui no Generation. Vamos só subir os vossos microfones. Eu começava exatamente por aí. Qual foi a importância, ou qual a importância para vocês, para a banda, ter conseguido agarrar uma oportunidade como esta do trabalho de casa?
Ok, antes de mais, boa tarde.
Boa tarde.
É extremamente importante, porque fornecem os meios para ter uma captação decente. O Buda foi incrível no processo de gravação, captação e também pré-produção. As condições foram fantásticas, só tenho coisas positivas, só existem aspectos positivos nesta viagem, que também foi uma viagem, não é?
Sim, e foi uma viagem que realmente o Generation nos proporcionou. Conforme já tinha dito há uns tempos atrás, além da questão das captações que foi feito com o Buda Gets, que foram excelentes, o facto da história de casa nos realmente ter dado um espaço físico e espaço temporal para realmente nos focarmos no processo de composição e de ensaios, de refinar as músicas, também foi extremamente importante para nós conseguirmos avançar com o desenvolvimento deste segundo trabalho de longa duração, que vamos realmente lançar, como disseste um bocado, vamos lançar no final deste ano, mais ou menos.
Vocês começaram a gravar o disco quando, aqui no Generation?
Em março.
Em março.
Foi
um trabalho de quanto tempo?
O processo de captação em si foi durou uma semana, foi um bocadinho apertado, temos vários instrumentos diferentes na banda, fora os instrumentos extra, que foram destinados para enriquecer as composições, as gravações, portanto foi um processo um bocado, não quero dizer apressado, mas não foi tipo extremamente relaxado.
Não diria apressado, ou João Machado. Eu diria que também tivemos imenso tempo para experimentação, principalmente a nível vocal, andei a cantar para tubos, e todas umas experiências meias loucas que, de certa forma, vão ajudar no palato musical deste álbum, que será claramente diferente de todos os outros, by the way.
Sem dúvida.
Acho que é importante referir que este álbum é completamente diferente do To Know Thyself, do nosso LP anterior.
Sem dúvida. Isso é realmente uma coisa que tem marcado o nosso percurso até agora, que é sempre a nossa vontade de querer experimentar novos tipos de sonoridades, de experimentar novos estilos, pensar nas coisas de uma forma diferente. Enfim, claramente somos tipo o oposto de uns AC/DC, por exemplo.
Mas já que estão a falar disso, em que medida é que difere este disco dos dois anteriores?
Este disco... vamos começar pelo concept deste álbum, que foi um conto que o Fábio escreveu. Que não posso falar muito, ou posso falar? Posso, não posso?
Só vê lá,
um
bocadinho
de nada. Ok. Então, ele escreveu um conto que... Ai, apetece-me tanto... Ok. Que a própria paisagem sonora nos remete ao conceito do álbum. Daí fazemos uma exploração mais folk, mais acústica. Mesmo a nível de percussão, exploramos muito mais os elementos acústicos e tradicionais, curiosamente. A bragueza volta a entrar novamente neste álbum, porque para além do timbre e da estética da bragueza, acho que já nos deu alguma identidade, acho que faz parte da nossa identidade também, a bragueza.
Sim, sem
dúvida. E este álbum remete-nos quase ao oposto da identidade sombria do álbum anterior. Este é mais... é mais teatral, de certa forma, mas de uma forma não tão... O outro também seria teatral, mas uma abordagem completamente diferente, na minha opinião. Mais a nível sonoro, pá. E, sim, acho que nós estamos ainda mais confortáveis neste álbum. Acho que nós já fortalecemos a nossa identidade de cada um de nós. Na música e como banda em si. Por isso, estamos mesmo muito contentes. E estamos completamente hyped para logo. E, by the way, sold out.
É verdade. Olha, nós...
Sold out.
Ok.
Nunca
pronto,
nos tinha acontecido, mas também em época Covid é fácil fazer sold out, digamos assim. Mas, ei, hey, sold out.
Não sejas negativo.
Estou
a ser realista.
Mas estavas a dizer que realmente este disco difere totalmente do disco anterior. E o processo de construção, por exemplo, das canções também foi sofrendo mutações?
Sim, sim, claro. Sim. Claro. Nós temos sempre um processo. Foram 2 anos de composição, vá?
Para este último?
Sim. Foram, não foi?
No máximo dos máximos foram 2 anos.
Sim.
Que é realmente uma coisa que diferenciou este álbum, que é o tempo de composição, foi claramente mais curto que os trabalhos anteriores. Uhum. Claramente.
No entanto, também tivemos um membro novo a entrar, foi o Vagaroso.
Sim.
Que
André Vagaroso.
Também tem um palato diferente do antigo baterista e que também ajuda a mudar a estética, porque basta sair um membro e entrar outro, a música torna-se completamente diferente, porque é uma conversa entre pessoas, entre músicos, seja como for. E claro, e ajudou a termos uma estética diferente neste álbum. E complementam muito bem a nossa equipa.
Sem dúvida.
Em relação à gravação do disco, vocês abordaram há bocado esse aspecto, demorou 2 anos a ser criado, mas com o apoio do Generation, o disco ficou... O resultado final é diferente?
Uhum, sim, sim. A abordagem do Buda Guedes foi uma abordagem old school, porque... E um método que nós sempre quisemos adotar, que é, nós não tivemos cliques, não tivemos metrónomo, é quase uma abordagem jazzística, a antiga.
Sim.
Mais orgânico.
E, exatamente. Um dos temas até, eu gravei a voz juntamente com a banda. Gostámos tanto da estética e da naturalidade com que aquilo saiu, que mete na mesma.
Era a primeira vez que experimentavam tal coisa?
Não. No álbum anterior usámos este processo de gravação. No entanto, não usei nenhuma voz com a banda. Aliás, eu tinha adotado o método tradicional de gravar numa cabine ou gravar a voz lá.
Sim, sem dúvida. Neste trabalho houve muito mais do chamado bleed. É o termo técnico.
O que é isso? Conta lá.
O bleed
para quem está a ouvir.
É quase como... Uma estares numa sala e ouvires tipo o eco ou a continuidade sonora de algo.
O que está a acontecer agora, neste momento.
Exatamente.
Okay.
E há sempre pequenos detritos sonoros que para alguns produtores serão nóduas, que te podem estragar uma mix. Para nós são pequenos detalhes que só vão complementar, é como quase teres um quadro. E teres um pequeno detalhe que, se calhar, passei ali o pincel, mas ficou lá um pelo. Se calhar aquele pelo até pode fazer parte da pestana de um homem. Ou, não sei, foi um exemplo patético.
Ou seja, não, mas então o que estás a dizer é que nos pormenores, Deus está nos pormenores, não é? Como dizia o Corvosier. Ok. E falavas do trabalho do Buda Guedes e da... Eu quero saber mais que tipo de expectativas é que vocês levavam... para este trabalho de casa. Pergunto-vos também se foi a primeira vez que se inteiraram ou que experienciaram isto de uma coisa mais intensiva, de um processo de residência. Uhum. Como é que correu?
Foi maravilhoso.
Ok, ótimo.
Foi maravilhoso porque nós acabámos por solidificar as músicas de uma forma diferente. Também pudemos ter uma abordagem mais artística. Tínhamos tempo, condições, o espaço era ideal. E deu-nos mais possibilidade de experimentação e de experimentar outras técnicas, experimentar outros instrumentos. Basicamente ter a possibilidade de experimentar um palato que não teríamos nem o tempo nem as condições para o fazer.
Uhum.
Esqueci-me também de referenciar que entraram outras pessoas aqui na equação. Por exemplo, usámos um quarteto de sopros, que é saxofone tenor, saxofone alto, trompete... E estão-me a esquecer.
Não tenho a certeza, para ser honesto.
Trombone, exatamente. E depois, também tivemos uma flauta transversal noutra, num interlúdio, vá. Ficou o Manuel dos Reis, ficou responsável pela produção dos sopros. E depois temos como produtor final, da mix, o Miguel Viena. Ainda não sabemos muito bem como é que vamos fazer a master, como é que vamos, ainda não decidimos. Mas...
Vamos chegar lá.
Vamos chegar lá, eventualmente.
Ou seja, mas então isto não é uma apresentação do disco, porque o disco ainda não saiu, não é? Portanto, isto é quase o finalizar, não é? Da apresentação do trabalho que vocês fizeram no trabalho de casa.
Isto é quase como um desabafo nosso antes do disco sair, na realidade.
Ok. Até vos pode dar assim umas dicas depois para pós-produção.
Sim, exatamente. Exatamente.
Ok.
Sem dúvida.
Só para finalizar, o que é que podemos esperar para logo?
Muita música. Algumas pessoas já falaram num show de fogo, mas isto é uma private joke.
Ok.
Vai ser um show super divertido, introspectivo. Vamos também ter projeções visuais. Vamos ter uma não posso dizer...
Eu acho que podes.
Não, será?
Não, deixa a surpresa.
Deixamos a surpresa. Vá.
Sim, também não podes revelar tudo.
Sim,
tudo,
claro, tudo, claro, claro.
Não, mas posso... só para apimentar. Se bem que já disseste que está esgotado, mas nunca se sabe, podem ir na mesma para lá para a entrada.
Sim, sim.
Pode alguém faltar e vocês ficam-lhes com o lugar.
Alguém sentir-se mal disposto.
Alguém sentir-se muito mal, assim, é muito introspectivo, muita emoção.
Sim, faltam-me adjetivos. Slayer, queres adicionar aí um ou dois adjetivos?
Adjetivos? Ok.
Acho que vai ser bastante giro. Acho que vai ser bastante giro.
Estava à espera de tão mais.
Desculpa, não estou muito criativo hoje. Não, mas realmente.
Hoje no dia do concerto não é bom.
Pronto, é realmente o nosso primeiro concerto desde que Covid surgiu e parece que o nosso último concerto anterior a este foi em janeiro de 2020, em Aveiro, onde eu estou, e parece que, não sei. Com esta história toda do Covid, parece que já passaram 2, 3 anos, tipo, parece que foi noutra era para nós. Entretanto, acho que umas quantas coisas mudaram e realmente eu acho que este concerto vai ser uma oportunidade para mostrar realmente uma nova era também para esta banda, para os Omi Wise. Portanto, acho que vai ser bastante interessante, bastante porreiro nesse sentido.
Ok, olha, obrigadíssima.
Obrigado nós.
Obrigado.
Podem voltar agora para o Generation, estamos aqui mesmo ao pé. Eu propunha, Pedro, se calhar espreitarmos a edição de hoje do Braga 27. Vamos a isso. Obrigada, Miguel. Obrigada,
obrigado,
João.
Obrigado.
Quem és tu, 27? De abril a novembro, vamos adivinhar o futuro nas respostas dos bracarenses de agora. Acompanha na Room todas as quartas-feiras, às 10h20 e às 18h20, as opiniões recolhidas na rua. Mensalmente, conversas mais demoradas em estúdio. Quem és tu, 27?
O aspecto físico para vocês é importante?
A mim é importante. Sentir-me bem com o meu corpo, olhar-me ao espelho e gostar do que vejo. Olha, e para... sinto isso, sim.
Para mim, mais que o aspecto em si, é a preparação psicológica para o aspecto. Se nós não estivermos bem resolvidos psicologicamente para aquilo que o espelho nos mostra, não, acho que as coisas não estão bem.
Não é a única coisa que conta, mas conta muito.
Eu acho que na sociedade atual em que vivemos, mesmo que tentemos não ligar muito a isso, a pressão da sociedade faz com que acabemos por comparar-nos e, não sei, e acabamos por dar importância a aspectos que, se calhar, se não houvesse pressões exteriores, talvez não fosse tão significativo.
Tal como no mundo de trabalho, às vezes, por exemplo, principalmente em artes performativas, é muito importante essa parte da estética, porque, por exemplo, para trabalhos de modelos e não só, como atores, também têm mais dificuldade aqueles que, se calhar, não estão tão dentro das normas da sociedade do que os outros que pronto, podes dizer, mais bonitos e mais atraentes.
E vocês, então, sentem que o aspecto físico de uma pessoa diz muito sobre ela ou pode dizer muito pouco?
Eu acho que diz muito pouco também.
Sim, porque depois, quando vamos conhecer, é que vemos a essência da pessoa e acabamos por não ligar ao aspecto exterior.
acho que a sociedade quer mais que diga do que muitas vezes aquilo que a pessoa quer, porque são as imposições da sociedade que acabam por levar a desordens alimentares, que acabam por levar a problemas psicológicos também derivados daí. E muitas vezes a autoestima fica afetada nesse sentido, e muitas vezes as pessoas não mostram o que realmente são por causa disso, porque há qualquer coisa que vêem em si que lhes é dito que não é o correto e que sentem que têm de mudar.
Eu concordo, sim. Eu penso que não diz sobre a pessoa propriamente, sobre a personalidade da pessoa.
Quem cuida, cuida do aspecto físico e cuida do resto também, não é? Normalmente.
Quem és tu, 27?
Música nova dos Night Beats, é o quinto LP que saiu na passada sexta-feira. A formação da banda texana vai mudando, mas o Danny Lee Blackwell prossegue imperioso desde o começo. Já vi um concerto deles em Guimarães e cuidado. Outlaw R&B, assim se chama o disco, tem o carimbo da Fuzz Club Records, tudo bom. Nas palavras do próprio Danny, Outlaw R&B é música para os sem fronteiras, os livres, os párias e os esquecidos, aqueles cujas mentes não são vendidas por pitch perfeito e unhas limpas. Isto parece-me que ele está ressabiado com alguma coisa. É um disco que prova como o psicadélico pode sofrer mutações. Outlaw, R&B, Night Beats, uns habituais aqui na antena da Universitária.
Entretanto,
olha, já vai na segunda edição. É um ciclo de quatro concertos que a plataforma do Pandemónio está a promover este fim de semana. Desta vez o destaque recai em projetos emergentes, aliando músicos já bem estabelecidos no meio a outros que, dizem eles, viram no recolhimento imposto a oportunidade da exploração de novos territórios. Nós falamos com a Marta Moreira, que faz parte da plataforma do Pandemónio. Olá Marta, bem-vinda novamente ao Pop-Up, espero que esteja tudo bem convosco e com a plataforma do Pandemónio. Como é que tem passado a plataforma do Pandemónio estes dias?
Olá Sara, olha, estes dias com o desconfinar temos passado em modo frenético, portanto tivemos ali assim uns 3 meses mais complicados que nos obrigaram a repensar um bocadinho as coisas que fazíamos e queríamos fazer. Mas desde que começou o processo de confinamento tem sido difícil dar conta de todas as coisas. Temos estado com muita atividade, mesmo em todos os segmentos, nos três, e portanto estamos muito bem.
E então vamos falar dos segmentos, ou do segmento que, que te traz aqui hoje, os concertos do Pandemónio. O que é que eles são? Existe algum conceito por trás destes concertos do Pandemónio? É já a segunda edição, não é?
Exato, nós tivemos a primeira edição em novembro, creio que a 20 de novembro, se não me falha a memória, na mesma no Centro da Juventude, e basicamente estes concertos surgem como a nossa primeira linha de programação ao nível da música, sendo que já estamos também a pensar a médio prazo em diferentes ciclos de concertos já mais específicos. Estes chamam-se concertos do Pandemónio porque são realmente um grande pandemónio, portanto misturam linhas, segmentos de programação muito diferentes, desde a música de câmara à música experimental, por exemplo, desde a música improvisada ao universo indie, quer dizer, misturamos aqui uma série de projetos. A matriz comum, aquilo que unifica todos eles, é esta vontade de dar palco a projetos emergentes. Portanto, nós pegamos na malta que é a nossa associada, que tem realmente projetos que está a lançar, alguns que já estão a lançar há bastante tempo, portanto não é assim tão novo como isso, mas que por esta razão ou por aquela razão acabam por não ter a mesma plataforma, o mesmo palco que coisas com mais visibilidade, e nós o que quisemos foi trazer essa visibilidade para estes projetos. Esta segunda edição ela já estava marcada para janeiro, já esteve marcada para abril e vai acontecer agora no dia 11 e no dia 12, porque lá está, foi uma daquelas coisas que ficaram empatadas com o segundo confinamento. Este segmento Emergências, que é o da criação artística multidisciplinar e da programação, foi aquele que eu diria que sofreu mais com este período, porque lá está, vive muito do palco e o palco era aquele sítio que estava um bocadinho interdito. Neste momento foi possível concretizar finalmente esta segunda edição e com 4 concertos, que era uma coisa que nós também queríamos muito, por causa do apoio institucional do programa Garantir Cultura, que vem do Fundo de Fomento Cultural do Ministério da Cultura. Graças a esse apoio que nós conseguimos também no decurso destes meses, basicamente eles foram passados a fazer candidaturas para todo lado. E pronto, conseguimos que uma delas desse certo. E pronto, estamos muito felizes realmente por trazer estes 4 concertos. São 2 concertos no universo da música clássica, portanto vamos ter o do Reencontros, que é um projeto da Sofia Brito, oboísta, e da Ingrid Sotolarova, pianista, e também um espetáculo de cruzamento disciplinar entre os fados, a música improvisada e a poesia. Portanto é uma coisa assim um bocadinho estranha, que se chama Histórias, e é do Jorge Luís Castro, barítono, e da Maria Ana Guimarães, pianista. Portanto, também começamos o ciclo com eles. Depois, estes concertos são os concertos de final de tarde. Depois os concertos da parte da noite, ambos às 9. São dois projetos que eu acho que vai ser um grande privilégio trazer a Braga. Espero que possam voltar, entretanto. Começamos na sexta com o projeto Limbo, que é do Tiago Simões, nos teclados, e do João Guimarães, na eletrónica, portanto um projeto de música improvisada e experimental e eletrónica, é assim uma grande festa em palco, digamos assim. Depois temos também, para fechar, no sábado, os Bicho, que são um trio de música folk com matriz tradicional portuguesa, que reinventam usando também esta linguagem mais ligada à eletrónica e à música contemporânea.
Sim, sim, Marta, obrigada. Eu perguntava-te uma última pergunta, como é que a malta pode assegurar um bilhete? Portanto, podem fazer reservas? Como é que funciona essa parte?
Sim, nós neste momento os bilhetes custam 5€ e qualquer pessoa pode reservar. Nós temos um número para reservas que é o 912-963-067. Portanto, basta ligar para esse número e dizer quantos bilhetes querem reservar e para quando. Ou então, em alternativa, também podem sempre fazê-lo nas nossas redes, através de uma mensagem, através de um e-mail para o e-mail da plataforma, que é plataformadopandemónio@gmail.com.
É isso, Marta. Está feito o convite. Olha, muito obrigada e vemo-nos então este fim de semana.
Isso. Obrigada, Sara. Obrigada, Rum, por nos chamarem novamente. Muito obrigada.
E depois do destaque aos concertos da plataforma Pandemónio, que vão decorrer sexta e sábado no Centro de Juventude de Braga, passamos para o Teatro Circo, que recebe no dia 12, sábado, o espetáculo de Captain Boy. O folk de Captain Boy, alter ego de Pedro Ribeiro, vai atuar na Sala Bracarense, na companhia de Giliano Bolsinha na guitarra, Maurício Medon na bateria, Paulo Arli no baixo e Flávio Pereira no trompete. O concerto vai ter ainda convidados surpresa. Eu estive à conversa com o Pedro Ribeiro, vamos ouvir.
Vida sentida, sofres sempre mais.
O Teatro Circo apresenta sábado, dia 12 de junho, o concerto de Captain Boy. Entrevistado pela RUM, Pedro Ribeiro, que começou o projeto de Captain Boy em 2014, diz que o concerto na Sala Bracarense será especial.
Sempre sonhei tocar no Teatro Circo, desde que comecei Captain Boy, em 2014 a 2015, e finalmente esse dia irá chegar. É uma sala lindíssima e para mim muito especial, já vi lá bandas que eu idolato, e vai ser muito bom só por isso. Por outro lado, vai ser extremamente prazeroso, porque estamos parados há imenso tempo, não temos tido concertos. E por outro, vou-me apresentar com banda completa, não vou estar sozinho, o palco é demasiado grande para mim. Vou levar os músicos todos convidados, trompete, vou levar também alguns convidados, irei apresentar o Música de Meias também ao vivo e irei ter algumas surpresas.
No Teatro Circo, Captain Boy vai apresentar o seu mais recente EP Música de Meias, trabalho com 4 faixas colaborativas, foi editado em março passado e gravado durante a pandemia, tempo que influenciou a criação do disco.
Foi basicamente a pandemia que me levou a querer fazer o disco e a chamar o Música de Meias, porque estávamos todos meias em casa fechados e porque foi a meias com outros artistas com quem eu tenho um carinho especial, que é o caso do Rapaz Improvisado, da Yozun, Tiro Livre, e depois juntando também ao videógrafo Bruno Carreira, que fez o videoclipe do single da apresentação. Ou seja, foi a pandemia que possibilitou esta sinergia que criámos todos para fazer o EP.
O EP Música de Meias estabelece a colaboração de Captain Boy com Bruno Carreira, Yozun Tiro Liro e Rapaz Improvisado, músicos determinantes para o resultado final do disco.
Neste EP saí bastante da zona de conforto, porque embora tivesse algumas linhas das músicas já criadas, as camadas que os artistas com quem trabalhei acrescentaram foram muito diferentes daquilo que eu costumo fazer. O Rapaz Improvisado tem uma onda muito cinematográfica, o Tiro Liro é assim uma cena vanguardista do Minho, e Ozuna mais música do mundo, e o Bruno Carreira depois acrescentou o videoclipe. Por isso as linguagens deles foram algo que eu gostei de integrar no meu trabalho e de aprender um bocadinho também como é que eles fazem, qual é o processo criativo deles.
Em Música de Meias, Captain Boy aventura-se na escrita de canções em português, uma semi-novidade na carreira do artista.
No caso da lírica com as letras, tentei explorar também o português, que era algo que eu não fazia muitas vezes, no último álbum, Memories and Bad Photographs, tinha escrito uma música que era Carminda, porque era para a minha avó e ela não percebia inglês, então decidi escrever em português. E neste álbum decidi, no Corpo de Atleta, também ir para o português. E é uma viagem que estou a gostar. Não sei se no futuro irei escrever mais ou não, mas estou a gostar.
Pedro Ribeiro, com o seu alter ego Captain Boy, atua este sábado às 19h na sala principal do Teatro Circo. Os bilhetes custam 8€, metade para quem tem o cartão Quadrilátero.
Sinto-me sozinho no meu corpo.
E antes do concerto de Pedro Ribeiro, Captain Boy, o Teatro Circo acolhe hoje, quarta-feira, a peça Umidade. É uma produção da Companhia Teatro de Braga, com texto da mexicana Bárbara Cólio e interpretação de André Laires e Solange Sá. O espetáculo começa hoje às 19h. Ainda no Teatro Circo, mas na sexta-feira, ao concerto dos Paper Cuts, vão apresentar o seu mais recente disco, King Runner. O disco foi editado em março do ano passado e teve uma edição deluxe meses depois, com a participação de nomes como Octopus ou Throws in the Shine. O espetáculo acontece então na sexta-feira e tem início às 19h. Damos agora também destaque à programação do Generation para os meses de julho, agosto e setembro. Programação essa conhecida esta tarde. Jazz, uma exposição de Mark Fell e Ryan Trainer e as apresentações de novos discos de Rui Reininho e Galadrop são algumas das propostas. Um dos destaques também da programação de verão é a 7ª edição do ciclo Julho é de Jazz, que será dividida por duas vésperas de fim de semana. Já os concertos de Rui Reininho e de Galadrop acontecem em setembro. Em comunicado, Generation diz ainda que no dia 28 de novembro vai acolher a estreia em Portugal da norte-americana Kia, que vai apresentar na cidade bracarense o seu disco de estreia editado no ano passado.
Entretanto, também em Braga, já este sábado que a Zet Gallery abre a exposição coletiva de O Trois Choses que Je Sais d'Elle, que reúne obras de Elizabeth Leite, Helena Cardoso, Inês Osório, Liliana Velho, Márcia Roberti, Teresa Taff e Xana Abreu. A exposição tem o nome de um filme do Godard e integra-se num ciclo mais amplo de programação em que a Zet Gallery privilegia a arte com assinatura no feminino, destacando artistas e mulheres e considerando a urgência que atravessamos e que torna indelével a discussão e luta sobre a igualdade de género. 12 e 19 de junho, das 14 às 19.
Passamos agora para Guimarães. Os festivais Gil Vicente retomam hoje a sua atividade. No SIAGE, que sobe a palco a peça Memorial, de Lígia Soares. Amanhã, quinta-feira, o Festival Teatro passa pelo Vila Flor, que vai receber a peça Off, da Mala Voadora. Na sexta-feira, assinala-se o fim desta edição dos festivais de Gil Vicente, com a peça Ainda Estou Aqui, de Tiago Lima. As sessões têm início sempre às 19h30. Os bilhetes por espetáculo custam 7,5€. Passamos agora para o cinema, não é, Sara?
Mas então, até tenho que levantar o microfone. Então espera aí, vamos fazer a coisa direitinha.
I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery!
Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
Vamos lá ver se temos tempo então.
Vamos lá. Vamos lá ver se temos tempo. Ó Pedro, começa tu que eu estou aqui para aqui a rir-me.
Sim, começando então por nesta agenda de cinema. Vamos começar por Braga, pelo Teatro Circo. O filme Charlatão, de 2020, da polaca Andrzejka Holland, está em exibição na segunda-feira, dia 14, às 19h. No dia seguinte, terça-feira, dia 15, o Cineclub Lucky Star promove a sessão do filme O Dia em que Ele Chega, de Hong Sang-soo, realizador sul-coreano, que está em destaque neste mês de julho pela parte do Cineclub Lucky Star. A sessão decorre na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva às 19h, terça-feira, dia 15.
Entretanto, vamos a Famalicão. Casa das Artes acolhe amanhã, então, quinta-feira, o filme A Voz da Lua, de Fellini. A sessão é promovida, claro está, pelo Cineclub de Joan. Tem início às 19h.
Em Guimarães, o Vila Flor recebe no domingo, dia 13, o filme Mais Uma Rodada, de Thomas Vinterberg. A obra, que tem Mads Mikkelsen como protagonista, tem início às 20h30 da noite, CCBF, no domingo.
Sounds like work.
No, tell them I'm in my chair.
Yes, he's just walked in.
is unexpected. I can't believe I'm actually having lunch with spies. I'm just a salesman.
Exactly. You're civilians. The KGB won't be watching.
It would be a real service to Great Britain.
What do you want me to do? I'm here to open a door to the top manufacturers in the West.
Estamos a ouvir aqui em pano de fundo o trailer do filme Courrier, em português O Espião Inglês. É um filme que estreia amanhã nos cinemas Nós, dos shoppings. É um filme realizado por Dominic Cook. É um thriller de espionagem baseado em factos verídicos, com Benedict Cumberbatch como protagonista. Então, um filme que estreia amanhã.
Entretanto, passamos do cinema novamente para mais propostas, desta vez mais mexidas. Vamos a Guimarães. Novamente, o Oblá celebra este feriado e fim de semana prolongado para alguns. Celebra então com o José Magalhães. Amanhã, DJ Set, sons excitantes, provocadores e libidinosos. E é isso.
E podes continuar em Famalicão também.
Em Famalicão, entre amanhã, quinta-feira, e sábado, a Casa das Artes recebe a peça Déspete, Isabel, de Ella Ixon, estreada então no Teatro Sam Wanamaker, no Shakespeare Club, em Londres, em 2019. A peça reflete sobre os modos e meios que as mulheres no poder são obrigadas a usar para resistirem à pressão masculina, muito interessante, e conseguirem sobreviver num mundo que é fundamentalmente hostil para com elas e com os seus corpos. Trata-se de uma criação do ensemble com uma coprodução com a Casa das Artes de Famalicão. Vai estar em cena de amanhã a sábado, às 8h30, na Casa das Artes. Os bilhetes custam 6€.
E depois de Braga, Guimarães e Famalicão, terminamos com Barcelos. Na sexta-feira, João Pedro Brandão atua no Teatro Gil Vicente para novo concerto do ciclo Jazz ao Largo. O saxofonista João Pedro Brandão vai estar acompanhado de Ricardo Moreira no piano, Hugo Carvalhais no contrabaixo e Marcos Cavaleiro na bateria. O concerto acontece então na sexta-feira às 10 da noite. Os bilhetes custam 3€. No sábado, no mesmo Teatro Gil Vicente, acolhe a peça Gostava de Estar Viva para Vê-los Sofrer, uma produção aqui da Companhia Teatro de Braga e que tem Ana Bustorff como protagonista. A peça teatral em Barcelos tem início às 9 da noite, sábado. Os bilhetes custam 3€.
Entretanto, despedimos-nos por hora. Vamos, não sei se vai dar tempo para mostrarmos os dois discos que tínhamos para vocês, mas eu vou falar-vos deles. Vou falar deste projeto Hildegard, que são duas artistas de Montreal, a Helena Dilland e Uri. Elas uniram-se para formar esta dupla, Hildegard, batizada com o nome e inspirada pela santa do século XII, Hildegard de Bingen, ou Bingen, acho que é Bingen, ela era alemã. Além de mística, teóloga e pregadora, foi poetisa e compositora talentosa, uma mulher incrível, assim meio esquecida, mas foi mesmo uma mulher bastante talentosa, deixando uma obra gigantesca, também conhecida por fazer, ou pelos vistos, fez muitas observações da natureza, com uma objetividade científica bastante assinalável. A Hildegard de agora, a moderna, elas as duas compartilham da paixão pela música, pela linguagem, pelo avanço do feminino, dizem elas. É a primeira vez que colaboram juntas. É um disco homónimo gravado ao longo de 8 dias, em 2018. Cada faixa do disco chama-se dia 1, dia 2, dia 3 e por aí fora. À medida que o disco avança, prosseguimos embalados assim numa espécie de dança fantasmagórica, super intrigados com esta sonoridade minimal, harmoniosa e super, super, super sedutora. Vamos ouvir o tema Jour 7 e, se houver tempo, vamos ainda ouvir um teminha do Mind Design. É o Ringo Anchetta, produtor beatmaker de New Jersey, que lançou também na passada sexta-feira o terceiro LP com o selo da Stones Throw. É um homem do R&B, da left field eletrónica, sempre muito soalheiro, mas para já proponho então terminarmos o programa de hoje com Jour 7. É Hildegard. Terminamos no feminino hoje. Nem de propósito, Pedro.
Bom fim de semana.
Bom fim de semana.
7 da tarde, uma happy hour. Sobretudo para quem saiu às 6.
Informação na RUM.